A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus.
Olá, eu sou o Bruno, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra. Que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Hoje é o dia 335 do nosso podcast. Leremos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulos 9 e 10, e Provérbios, capítulo 28, versículos de 7 a 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Em Icônio, igualmente, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que uma grande multidão de judeus e de gregos abraçou a fé. Contudo, os judeus que se negaram a acreditar incitaram os gentios e os indispuseram contra os irmãos. Apesar disso, Paulo e Barnabé permaneceram um longo tempo em Icônio. Tinham plena confiança no Senhor, que confirmava a palavra de sua graça, fazendo acontecer sinais e prodígios pelas mãos deles. A população da cidade se dividiu. Uns estavam do lado dos judeus, outros do lado dos apóstolos. Judeus e gentios, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Percebendo isso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores, e aí anunciavam o Evangelho. Em Listra havia um homem com as pernas paralisadas, era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele ouviu Paulo falar, e Paulo, fixando nele o olhar, e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: "Levanta-te, põe-te de pé." O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônio: "Os deuses desceram entre nós, em forma humana." Chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo quem dirigia a palavra. Um dos sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava de fronte da cidade, levou à porta touros ornados de grinaldas e queria, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: "Homens, que estáis fazendo? Nós também somos homens mortais como vós, e vos estamos anunciando o Evangelho. Abandonai essas práticas inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem seu próprio caminho. No entanto, não deixou de dar testemunho de si mesmo, por seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações." Assim falando, com muito custo, conseguiram que a multidão desistisse de oferecer-lhes sacrifícios. Chegaram, porém, de Antioquia e Icônio, alguns judeus que incitaram a multidão. Apedrejaram, pois, a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, pensando que estivesse morto. No entanto, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo ergueu-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, encorajando os discípulos. Eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: "É necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus." Os apóstolos designaram anciãos para cada igreja e, com orações e jejuns, os confiavam ao Senhor, em quem tinham passado a crer. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfília. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a igreja, contaram tudo o que Deus fizera por meio deles e como ele havia aberto a porta da fé aos gentios. Passaram depois algum tempo com os discípulos. Primeiro Coríntios, capítulo 9. Não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? E não sois vós a minha obra no Senhor? Se para os outros eu não sou apóstolo, para vós certamente sou, pois sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é a seguinte: não temos o direito de comer e de beber? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de não trabalhar? Quem vai participar de uma campanha militar às próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso só do ponto de vista humano? Ou a lei não afirma o mesmo? Com efeito, não está escrito na lei de Moisés: não porás mordaça no boi que está debulhando? Ora, será que Deus está preocupado com os bois, ou estará falando de nós? De fato, é em nosso favor que isso foi escrito: quem lavra a terra, lavra na esperança da colheita, e quem debulha, debulha também na esperança de ter a sua parte. Se semeamos em vós os bens espirituais, será demasiado que colhamos os vossos bens materiais? Se outros gozam desse direito em relação a vós, por que não nós, com maior razão? No entanto, não fizemos uso desse direito e suportamos tudo para não criarmos nenhum obstáculo ao Evangelho de Cristo. Acaso ignorais que os que servem ao culto são alimentados pelo culto? E que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho usado de nenhum desses direitos, e não vos escrevo essas coisas para exigi-los. Preferiria morrer. Esse meu título de glória ninguém me tirará. Pois se eu anuncio o Evangelho, isso não é para mim título de glória, é antes uma necessidade que me é imposta. Ai de mim se eu não anuncio o Evangelho. Se eu o fizesse por iniciativa própria, teria direito a uma recompensa. Mas se não o faço por iniciativa própria, trata-se de um encargo a mim confiado. Então, qual é a minha recompensa? Ela está no fato de que, ao evangelizar, eu anuncio o Evangelho gratuitamente, sem fazer uso do direito que o Evangelho me confere. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus me fiz judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sob a lei, me pus sob a lei, embora não estivesse mais sob a lei, a fim de ganhar os que estão sob a lei. Para os que não têm lei, eu que não era sem a lei de Deus, já que estava na lei de Cristo, tornei-me também sem lei, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos me fiz fraco, a fim de ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para dele me tornar participante. Acaso não sabeis que no estádio todos correm, mas só um ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se impõe em todo tipo de disciplina. Eles assim procedem, para conseguirem uma coroa corruptível. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível. Por isso eu corro, mas não sem meta. Eu luto, não como quem golpeia o ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. Capítulo 10. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em relação a Moisés na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. De fato, bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era o Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maior parte deles e por isso caíram mortos no deserto. Esses acontecimentos se tornaram exemplos para nós, a fim de não desejarmos coisas más, como eles desejaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, segundo está escrito. O povo sentou-se para comer e beber, depois levantou-se para se divertir. Nem nos estraguemos a libertinagem, como se estragaram alguns deles, vindo a morrer 23 mil num só dia. Nem ponhamos à prova o Senhor, como fizeram alguns deles, os quais morreram, picados pelas serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo exterminador. Essas coisas lhes aconteciam como exemplo, e foram escritas como advertência para nós, aos quais chegou o fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Não tendes sido provados além do que é humanamente suportável. Deus é fiel e não permitirá que sejais provados acima de vossas forças. Pelo contrário, junto com a aprovação, Ele providenciará o bom êxito, para que possais suportá-la. Por isso, meus amados, fugi da idolatria. Eu vos falo como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que eu digo. O cálice da bênção, que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão. Considerai Israel segundo a carne. Os que comem das oferendas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? Que digo então? Que a carne sacrificada ao ídolo tem algum valor? Ou que o ídolo é alguma coisa? Digo o contrário. É a demônios e não a Deus que os gentios oferecem sacrifícios. Não quero que entreis em comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Acaso queremos provocar o ciúme do Senhor? Será que somos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busque o seu próprio interesse, mas o do outro. Podeis comer de tudo o que se vende no mercado, sem levantar nenhum problema de consciência, pois ao Senhor pertence a terra e tudo o que ela contém. Se algum incrédulo vos convida para uma refeição e queres ir, comei de tudo o que vos for servido, sem levantar nenhum problema de consciência. Se alguém, porém, vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por motivo de consciência, a consciência dele, não a vossa. Por que deixar a minha liberdade ser julgada por uma consciência alheia? Se eu participo de uma refeição, dando graças, por que seria eu censurado por aquilo pelo qual dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não sejais motivo de ofensa para os judeus, gregos e a Igreja de Deus, como também eu me esforço por agradar em tudo a todos, buscando não o que é vantajoso para mim, mas o que é vantajoso para muitos, a fim de que sejam salvos. Provérbios capítulo 28, versículos de 7 a 9. Quem guarda a lei é sábio, quem sustenta libertinos, porém, envergonha seu pai. Quem amontoa riquezas com usura e juros, ajunta-as para quem é generoso com os necessitados. Quem desvia os ouvidos para não ouvir a lei, até a sua oração será execrável.
Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Meditemos sobre o capítulo 14 do livro dos Atos dos Apóstolos. O episódio de Icônio é esquematicamente igual ao precedente. Primeiro, a conversão de um bom número de judeus e pagãos que começam a formar uma comunidade mista. Os judeus que não abraçam a fé incitam os pagãos não convertidos e influentes contra os irmãos, o que significa divisão e tensão. Estamos diante de conflitos e isso perde discernimento. Já em Listra, vemos os primeiros encontros dos pregadores cristãos com a cultura pagã politeísta. Se trata de uma população que acredita em histórias poéticas de deuses que se apresentam em formas humanas. Paulo discursa, e o essencial é abandonar os muitos deuses para adorar o Deus único e verdadeiro. À medida que a equipe avança, a repressão se intensifica. Os adversários também vão de cidade em cidade tentando desfazer o trabalho dos missionários. Barnabé e Paulo fazem o caminho de volta, visitando os mesmos lugares, organizando as comunidades para que vençam qualquer obstáculo. Terminada a missão, voltam para Antioquia, onde receberam a delegação e envio. Aí chegando, apresentam o relatório dos trabalhos, A missão acontece por delegação da comunidade e não por uma simples iniciativa pessoal. Já na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós ouvimos o capítulo 9 e o capítulo 10. No capítulo 9, Paulo desenvolve o princípio de entender a liberdade como serviço para a caridade, e faz isso usando seu próprio exemplo. Os direitos de um apóstolo e a renúncia a eles pelo bem da caridade na comunidade. Ele faz isso para falar do amor aos mais fracos. Ele faz a defesa de sua liberdade por não depender de ninguém no seu apostolado. Dentre os vários argumentos, declara que a sua missão é um encargo recebido de Deus. O salário de Deus é a gratuidade, e é com essa motivação que o apóstolo evangeliza. Ele cumpre o mandato divino, e por isso não está submisso a nenhum ser humano. Em seguida, ele proclama um princípio fundamental para a evangelização: tornar-se tudo para todos. Já no capítulo 10, nós vemos a história de Israel novamente apresentada a partir de vários episódios do Êxodo, que são relidos como exemplo e também atualizados para a comunidade. Em alguns aspectos, como por exemplo, ele apresenta a nuvem e o mar, que vão prefigurar o batismo cristão, o maná e a água da rocha, que representa a Eucaristia, e ainda a tradição da rocha que seguia os hebreus pelo deserto, que representa a presença constante de Cristo que acompanha as comunidades. E aí, na sequência dessas comparações, os fatos negativos do deserto são aplicados às realidades dos coríntios como ameaça, para que não caiam na cobiça, na idolatria, na impureza, na tentação e ainda na murmuração. Depois de vários exemplos da Escritura, segue a aplicação concreta aos problemas da comunidade. O primeiro deles é a participação nos banquetes oferecidos aos ídolos. Isso é um assunto que até nós já comentamos anteriormente, mas retorna agora com o argumento da Eucaristia. E o segundo problema se refere às refeições familiares junto aos pagãos, onde se recomenda mais uma vez o respeito à consciência das outras pessoas para não escandalizá-las.
Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!